Deputado Herculano Passos, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, um prazer muito grande participar do programa e principalmente tratar de um assunto tão importante que é a legalização dos jogos aqui no Brasil.
Pois é, deputado, a gente até comentava aqui em off que quando se fala o nome jogos de azar, essa expressão já causa uma certa resistência natural das pessoas a essa expressão, né? Se o senhor me permite uma pequena brincadeira, se fosse jogos da sorte, talvez as pessoas ficassem um pouco mais simpáticas. Mas em todo caso, por que o senhor acha que é importante essa liberação, deputado?
Primeiro, entre jogo de azar e jogo de sorte, alguns têm sorte e outros têm azar.
É verdade.
Na vida
é assim, né?
Mas, em relação a isso, os jogos devem ser legalizados, na minha opinião, e todo o grupo que eu pertenço, principalmente ao turismo, até porque o jogo já existe no Brasil. O jogo legalizado, que são as loterias, o TUF, são jogos legalizados, uma gama enorme de jogos que a Caixa Econômica regula, uhum. E o TUF, 4 jogos aqui no Brasil. E também tem o jogo clandestino, que são os cassinos, que tem muitos cassinos clandestinos, bingos, jogo de bicho. Então a gente entende que a gente deva regulamentar e legalizar os jogos que já existem e clandestinamente. Até porque não gera imposto para o governo, não, as pessoas que trabalham na ilegalidade não têm carteira assinada. É um jogo ilegal, ele pode surgir muitos problemas, né? Até que quem é contra o jogo, os parlamentares contra, criticam tanto, mas o jogo está aí. E é uma realidade, infelizmente, e precisa ser legalizado para que haja uma regulamentação e seja uma coisa normal, como qualquer atividade de negócio, como qualquer atividade que todo mundo possa participar dentro da legalidade. Muitos brasileiros vão para fora jogar, ficariam aqui, né? Então seria importante. E traria
mais gente,
muito mais turistas estrangeiros, exatamente, para cá.
Agora, essa ideia de legalizar o jogo não é nova, né? E esse assunto, de vez em quando, entra na pauta e pode ser pautado novamente aqui na Câmara. Como é que está esse processo? Como é que está o andamento dessas discussões da legalização dos jogos aqui no Brasil?
Tem dois projetos, um no Senado e um na Câmara. O do Senado, na minha opinião, é um projeto pior do que o da Câmara. E ele não caminhou, ou seja, na última reunião na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi reprovado. E o da Câmara montou-se uma comissão especial da regulamentação dos jogos, né? O marco regulatório dos jogos. E foi já discutido, debatido. O relatório já foi aprovado, está aguardando ser pautado no plenário da Câmara, discutido, debatido, se tiver alguma emenda, alguma reforma, alguma coisa a acrescentar. E eu acredito que vai ser aprovado. Agora, quando vai acontecer isso é que é o problema, porque agora nós estamos passando já como uma pré-campanha eleitoral, uhum. E é um assunto muito polêmico.
Exato.
E que eu creio que não é um momento. E essa reunião que nós estamos fazendo hoje, e eu já estive em Las Vegas, em Macau, nos cassinos em Portugal, na Argentina, para conhecer qual seria o melhor modelo para, uhum, o Brasil, né? Para que a gente preparasse uma legislação que não precisasse de remendo no futuro. Ou seja, uhum, se tivesse que ter alguma modificação que fosse pequena.
Sim.
Então, e qual seria o melhor modelo, deputado Herculano Passos, para o Brasil?
A minha opinião é que seriam poucos cassinos no Brasil, resorts integrados, com investimentos altos de luxo, e que quem iria jogar são justamente as pessoas que vinham de fora, pessoas que vão daqui para fora e as pessoas que gostam do jogo.
Seriam em locais turísticos? Seriam em cidades turísticas?
Aí Com certeza, poderia ser turístico ou poderia ser lugares grandes, como capitais também, até porque precisa de uma infraestrutura, precisa um investidor, porque não é o governo que vai construir cassino. Isso daí vai ser feito uma concessão, uma concorrência, uma licitação com as exigências do governo, qual vai ser a contrapartida, qual vai ser o destino dos impostos cobrados, se vai para a área social, se vai para o turismo, se vai ser repartido na saúde, educação. A nossa pretensão é justamente fazer com que aquele que pode se divertir, que quer jogar e que com certeza a maioria vai perder, porque uns ganham, outros perdem, mas a maioria perde, esse recurso, através dos impostos, ele seria, ajudaria justamente aquelas pessoas que mais precisam do poder público, que são o povo em geral. Né? Então, eu diria que seria um trabalho meio como Robin Hood, lá. Vamos tirar dos ricos e dar para os pobres. Essa é a minha ideia. Agora, se você montar cassininho, um em cada lugar, em cada cidade, aí vira uma bagunça tremenda, não tem uma organização, vai ser difícil para o governo fiscalizar, administrar. Então, eu entendo que a gente pode regulamentar. Minha opinião é que seja poucos cassinos. Na legislação que está aqui na Câmara, poderá ter até um cassino por estado. Estados de 15 a 25 milhões de habitantes poderão ter até dois cassinos. E acima de 25 milhões, três cassinos, que é só São Paulo, poderia ter até três cassinos. Eu acredito que nem São Paulo terão três cassinos. Né? Eu acredito que terão de 6 a 10 cassinos no Brasil todo. Mas a gente vai dar oportunidade para que todos os estados possam ter. Até porque esse projeto vai ser votado na Câmara e no Senado, e tem representantes de todos os estados. Aí a iniciativa privada é que vai ver o melhor caminho, aonde ele quer investir. Mas o governo federal é que vai regulamentar cassinos no Brasil. Não são os estados. Né? No projeto que está na Câmara, o marco regulatório dos jogos, os estados vão regulamentar bingo e jogo de bicho. E o cassino será regulamentado, será fiscalizado pelo governo federal.
Pois é, nós estamos. Você está falando aí de outras modalidades, quer dizer, não só o cassino, como modalidades como o jogo do bicho, como os bingos, etc. Os cassinos, eu compreendi bem, quer dizer, a partir do momento em que os cassinos são em locais muito luxuosos, evidentemente, automaticamente ele já define um público que é um público de altíssima renda, né? Para frequentá-los. Agora, quanto a jogo do bicho, quanto a bingos e outros jogos mais populares, a gente teria aí o risco que se fala muito da questão do vício, da questão do estímulo ao jogo por parte de uma população pobre que já poderia, né, que já tem pouco recurso e poderia estar perdendo mais recursos nos jogos de azar. Como é que o senhor responde a essa crítica, deputado?
Eu respondo muito simplesmente. O que acontece hoje? Existe jogo de bingo? Vocês já viram alguém jogar no bingo? Existe o jogo de bicho? O bicho está aí, em qualquer esquina do Brasil, em qualquer cidade, tem a banca de jogo de bicho. O bicho tem as loterias. Eu acho que as loterias poderiam fazer o jogo de bicho, regulamentar e ser uma coisa legalizada, certinha, que o governo participaria também, não menos o bicheiro, porque isso daí não vai ser uma coisa que vai ser feita de uma vez só, né? Ou seja, o bicheiro que quiser fazer jogo de bicho, ele compra uma lotérica, ele seja regulamentado, ele gere emprego formalizado, e vai ser uma atividade legal, não uma contravenção, que hoje quem pratica o jogo de bicho, quem banca o jogo de bicho, ele está fora da lei, né?
Ele teria um interesse em fazer um investimento desse tamanho, deputado? O senhor acha que...
Eu não.
Não, estou falando o bicheiro. Ele teria interesse em fazer um investimento a essa monta, de ter que montar uma lotérica, de ter que contratar gente, de ter que fazer... Quer dizer, de um certo modo, se fizesse a legalização, mais ou menos nos moldes em que ele é hoje, na contravenção, mas se simplesmente legalizasse o processo, não seria menos dispendioso e não inviabilizaria o negócio se fosse dessa forma?
Bom, o governo tem que tomar uma decisão, né? Se ele quiser que continue do jeito que estava, a informalidade, na ilegalidade, aí deixa. Eu acredito que a gente tem que legalizar. Uhum. Agora, a questão do jogo de bicho, eu não sei nem se são que é contra a legalização dos jogos, está influenciando nos parlamentares, né? Porque o que acontece? Eu nunca vi parlamentares ser contra legalizar o que existe no Brasil.
Uhum.
É uma coisa até para se pensar, porque vai afetar o bicheiro, o banqueiro? Ué, nós estamos regulamentando, ele está fora da lei. Eu acho que a gente tem que colocar todo mundo dentro da lei. Agora, se não tem lei, acontece o que acontece aqui no Brasil.
Uhum. Deputado, um dos problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil com relação a turistas estrangeiros, isso é um problema já que não é novo, não acredito que a questão do cassino especificamente seria traria isso como novidade, mas a questão da fiscalização disso é muito complicado, que é o problema do turismo sexual, da exploração sexual, especialmente de meninas, de menores, e especialmente no Nordeste do Brasil, né? É um problema que, infelizmente, acaba sendo, não é uma coisa que é exclusiva com o turismo estrangeiro, mas acaba sendo muito forte entre turistas estrangeiros. Como é que o senhor acredita que a gente pode buscar resolver, ou pelo menos minimizar esse problema no Brasil e evitar que ele aumente a partir do momento em que a gente teria turistas de alto padrão, alto poder aquisitivo de fora do Brasil entrando aqui e, obviamente, com essa possibilidade de incrementar esse tipo de coisa? Como é que o senhor avalia que poderia se melhorar esse aspecto, deputado?
Eu acho que não vai afetar, com a legalização dos jogos, não vai aumentar essa prostituição infantil. Eu acredito que de jeito nenhum. O que vai... As pessoas que vêm de fora para jogar nos cassinos, muita gente traz a família. E se hospeda em um hotel de luxo grande e a família vai participar de parques, as mulheres vão no shopping, gastam no comércio, os eventos que o cassino proporciona, eventos musicais, eventos esportivos, as grandes convenções mundiais vão em resorts integrados onde tem cassino e aonde traz um público enorme que lota todos os hotéis, restaurantes daquele local.
Uhum.
E que gera emprego, renda e desenvolvimento. Agora, o que existe a prostituição infantil no Brasil existe, nós temos que combatê-la.
Uhum.
Temos que combatê-la através da segurança, né, e fiscalizar, e ir atrás, investigar e punir quem pratica essa atividade, quem organiza isso tudo, né? Então a gente tem que estar atento. Agora, com cassino, sem cassino, a prostituição infantil está aí. Mas eu acredito que com cassino não vai aumentar isso.
Uhum.
Na minha visão, até porque eu tenho citado outros cassinos.
Agora, deputado Herculano Passos, os contrários à liberação dos cassinos no Brasil dizem que eles podem criar novas oportunidades para lavagem de dinheiro e aumento da criminalidade. Como é que o senhor responde a essas afirmações?
Eu respondo da seguinte forma: tudo que funciona na legalidade no Brasil, pode lavar dinheiro. Qualquer coisa. Qualquer comércio, qualquer coisa, pode lavar dinheiro.
Uhum.
E no cassino é muito mais difícil, porque se uma pessoa ganhou acima de 10 mil reais, a Receita vai saber a origem, aonde vai ser investido e vai fiscalizar.
Uhum.
Porque ali, nos modelos que eu já vi, né? Então é uma forma muito difícil de você querer lavar dinheiro se você tiver uma regulamentação adequada, já prevendo que possa acontecer isso.
Uhum.
Então, eu acredito que não vai ter. Agora, o cassino clandestino, sim. Aí ele movimenta dinheiro e pode até lavar.
Deputado, como é que o senhor defende, o senhor acredita que deve ser feita a questão da distribuição tributária da receita advinda do jogo de azar no país? O projeto ainda, quer dizer, tá em fase de discussão, ainda não há uma certeza sobre isso, mas eu queria saber a posição do senhor. Como é que o senhor defende aí a questão da distribuição entre União, Estados e Municípios dessa receita tributária advinda dos jogos?
Olha, eu presido a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo.
Uhum.
Por isso que esse tema está assim, não tem tudo a ver com o turismo.
Sim, sim. Né?
Eu acredito que uma parte desse recurso possa ir para investimento de turismo, não turismo nosso aqui, mas a promoção do Brasil fora do Brasil.
Uhum. Né?
Na Embratur, por exemplo, que agora está se transformando de uma autarquia em uma agência.
Uma agência, né? Exato.
Sendo uma agência, ela pode ter uma condição melhor de receber recursos. Aí, o que acontece? Nós precisamos investir na promoção do Brasil, porque a notícia que vai do Brasil para fora sempre é aquela ruim, aquela que aqui é o pior lugar do mundo, que tem muita violência, que dá tudo errado.
Uhum.
Na verdade, não é do jeito que é pintado lá fora. Então, a gente acha que uma parte poderia ser para justamente trazer o turista de fora para cá, né? Porque a nossa balança está desequilibrada.
Sim.
O que o Brasil leva de turistas para fora, brasileiros para fora do Brasil, é muito maior do que os estrangeiros que vêm para cá.
A gente atrai para cá.
6 bilhões de reais que, que vêm de lá para cá, e nós mandamos mais de 20 bilhões. Então a gente tem que equilibrar essa balança para que a gente possa ter mais receita. Vindo mais recursos e mais turistas estrangeiros, a gente aumenta a empregabilidade, a gente desenvolve o nosso país. Eu poderia citar um exemplo a vocês.
Uhum.
Singapura é um país de 5 milhões de habitantes. Era contra a legalização dos jogos, não vamos legalizar os hotéis, tudo com medo de criar um hotel enorme, um resort, e ia diminuir o movimento da hotelaria local.
Uhum.
O que aconteceu? Eles resolveram legalizar. Foi feito investimento, construíram um complexo de resorts lá. Hoje, os hotéis que eram contra vivem lotados com as convenções mundiais que levam gente do mundo todo para lá. E construíram mais 40 hotéis para atender a demanda. O país de 5 milhões de habitantes recebe 18 milhões de turistas estrangeiros.
Uhum.
O Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, recebe 6 milhões de turistas estrangeiros. Eu acho que nós não estamos dando o valor adequado a esse tema tão importante, que a gente pode revolucionar o turismo nacional através da legalização dos jogos, principalmente os cassinos, né? Então, essa é a minha visão. Né?
Uhum.
Eu estive em Macau,
sim,
6 vezes maior que Las Vegas a movimentação de jogo. O dinheiro que aquilo movimenta a economia é enorme. E outra coisa, em Las Vegas, a arrecadação dos jogos é só 30%. Da receita do município.
Uhum.
E os outros 70% são recursos do movimento, do comércio local, das agências de viagem, dos restaurantes, dos bares, dos shoppings, dos eventos musicais, das grandes convenções que é realizada hoje em Las Vegas. E eu tive com a ex-prefeita de lá e ela me explicou o que traz de riqueza, de desenvolvimento, um atrativo do jogo.
Uhum.
O jogo é chamariz, o jogo é justamente para você fazer a movimentação.
É.
Mas ele traz um monte.
Ele gasta dinheiro em outras coisas, né? Quer dizer, gasta dinheiro
nos
restaurantes, nos bares, nas lojas.
Exatamente.
Quer dizer, movimenta todo o comércio.
Com certeza.
Uhum.
E esse evento que nós estamos fazendo hoje aqui, o que acontece? Por que que nós estamos fazendo, nós estamos debatendo? Segunda-feira eu estava em São Paulo,
uhum,
lá no Hotel Tivoli, para justamente na abertura, eu, o deputado Marquezelli, junto com alguns senadores e deputados dos Estados Unidos, conversando sobre como que funciona lá, porque lá a regulamentação é no Estado, não é, no, é diferente da forma.
É, federalismo que, é muito forte.
Cada Estado tem a sua legislação e cada um regula os jogos da forma que entende. Não é o governo federal. Aqui nós temos que ser através do governo federal, porque a forma, o formato nosso é diferente. Então, o que acontece? Nós estamos ouvindo as pessoas e não temos pressa para votar essa matéria. Eu entendo que tem que ser muito mais debatido ainda, não só com o grupo parlamentar aqui dos deputados federais, como senadores, como também o poder executivo, né, federal, os governos dos estados e os municípios. Até porque agora nós estamos num período eleitoral. Eu sou da opinião que não deve ser pautado agora, antes das eleições. Até porque vai ter um novo Congresso depois das eleições, e aí sim, logo depois das eleições, debater muito o assunto, e no começo do próximo mandato, no primeiro semestre, a gente pautar essa matéria bem discutido, bem debatido. Eu já tive debate com pastores evangélicos que entendem que são contra, né, por vários motivos, e não me convenceu, até porque todo o país onde a religião cristã é predominante, o cassino é legalizado, né? Os jogos são legalizados. Os jogos só não são legalizados em países islâmicos, né? Que nenhum jogo é legalizado, não é só o cassino, não pode jogar nada. Então é uma coisa de... religião não é justificativa aqui no Brasil para que... Agora, foi proibido o jogo porque a esposa do Dutra era muito religiosa e o bispo na época falou que o jogo não era bom. Tal, foi uma orientação religiosa na época. E aí se proibiu o jogo. Mas agora nós estamos aí 71 anos sem receita e todos os países da América do Sul, da América Latina, com exceção de Cuba, é que não é legalizado os jogos. Então os brasileiros estão indo jogar para lá, em outros países. Tem aviões fretados que vão jogar no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, e que vai levando recurso do Brasil para fora.
Perfeito.
Então eu sou favorável à legalização dos jogos.
Deputado Herculano Passos, que é do PMDB de São Paulo, deputado, muitíssimo obrigado aqui por participar com a gente, falando aí a respeito desse evento aí hoje, né, esse debate acontece à Frente Parlamentar Mista do Turismo, debatendo aí a questão da legalização dos jogos no país e um projeto aí que está em tramitação e está em discussão na Câmara dos Deputados, e também tem um outro projeto aí em discussão no Senado Federal. Enfim, vamos acompanhar aí certamente a tramitação dessas propostas. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui. Um excelente dia para o senhor, um ótimo trabalho, e vamos nos falando aí para saber mais a respeito desse tema, para esclarecer mais sempre o nosso ouvinte aí sobre essa questão. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Obrigado aí pela cobertura e boa sorte para vocês. Um ótimo final de semana, que nós já estamos
chegando aí,
caminhando para o fim de semana.
Tá certo.
Muito bom.
Bom dia. Bom, deputado, muito bom dia. Tá aí o deputado Herculano Passos participando aí com a gente.